Senhora Presidenta, senhoras e senhores senadores, eu inicialmente, Presidenta Marta Suplicy, pediria a Vossa Excelência a transcrição integral do texto do meu discurso, ainda que eu não venha ler na sua integralidade. Senhoras e senhores senadores, o Conselho Nacional de Seguro Privado baixou dois importantes atos, quais sejam as resoluções 225 e 232, que tratam das operações de resseguro realizadas no país e que regulamentam a Lei Complementar 126. A Lei Complementar 126 dispõe sobre a política de resseguro, retrocessão e sua intermediação. Na condição de relator do projeto na Câmara dos Deputados, tive a oportunidade de analisá-lo profundamente e de propor diversas alterações ao texto enviado pelo Poder Executivo, incorporado à Lei Complementar. A Lei Complementar 126, ao dispor sobre a política de resseguro, retrocessão e sua intermediação, estabeleceu um conjunto de normas que busca harmonizar dois objetivos compatíveis: coerência entre as empresas resseguradoras e preservação da significativa capacidade de absorção de riscos no mercado interno. Desejo referir-me nesse pronunciamento às resoluções 225 e 232. A primeira resolução 225 garante a sobrevivência dos resseguradores locais, uma vez que agora há um comando para assegurador e ressegurador cedente, no sentido de que contratará com resseguradores locais pelo menos 40% de cada cessão de resseguro em contratos automáticos e facultativos. O destinatário do artigo 11 da Lei Complementar 126 é o órgão regulador de seguros, o Conselho Nacional de Seguros, que poderia, em sua regulamentação, optar entre a contratação obrigatória ou a oferta preferencial. Na primeira redação da Resolução 168, foi feita opção pela oferta preferencial. No entanto, o mecanismo da oferta preferencial, como detectado pelos órgãos de fiscalização do governo, não vinha sendo observado por algumas seguradoras e resseguradoras, havendo notícia que, por falta de fiscalização, elas acabavam burlar prerrogativas garantidas em lei aos resseguradores locais. Estes, com destaque para o Instituto de Resseguros do Brasil, eram prejudicados em seus legítimos interesses com redução da oferta interna de riscos via evasão de resseguro para o mercado internacional em proporção superior ao que fora legalmente precedido. Para se ter uma ideia da evasão ocorrida, basta dizendo que, segundo estatísticas da SUSEP, a participação do Instituto de Resseguros do Brasil no volume de prêmios caiu de 72% em 2009 para apenas 25% em 2010. No exercício da delegação recebida, o Conselho Nacional de Seguros Privados decidiu agora pela contratação obrigatória com resseguradores locais de pelo menos 40% de cada recessão. Nesse sentido, a nova regulamentação alinha-se com o propósito da Lei Complementar 126/2007, de conservar no Brasil uma importante capacidade interna de retenção de resseguro, objetivo estratégico a justificar a proteção parcial do mercado dos resseguradores aqui constituídos. A segunda resolução, 232, constitui relevante concessão feita pelo governo federal ao mercado segurador privado, que com razão ponderava haver o Conselho Nacional de Seguros Privados excedido na revogada resolução 224. Atendendo, porém, as ponderações do mercado, o Conselho Nacional de Seguros Privados corrigiu e abrandou substancialmente a regulamentação anterior, passando a permitir a transferências para empresas ligadas, sediadas no exterior, de 20% do prêmio correspondente a cada cobertura. A dita resolução libera do limite máximo de cessão os ramos garantia, crédito, exportação, rural, crédito interno, levando em conta as peculiaridades do mercado. A Resolução 232, além de corrigir falha jurídica anterior, institui conjunto de normas providos de razoabilidade e prudência. Julgo, portanto, senhor Presidente, para terminar, que as resoluções 225 e 232 do Conselho Nacional de Seguros Privados estão dentro da legalidade, na forma, e são adequadas do ponto de vista do mérito, estando em linha com os objetivos colimados pela Lei Complementar 126, que é o fortalecimento do mercado de seguros e resseguros no país. Senhor Presidente, eu termino aqui, mas peço a Vossa Excelência a publicação na íntegra do pronunciamento que ora encaminho à mesa do Senado.